Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com mais um boletim, agora para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo no mercado do boi. O que a gente viu foi uma dinâmica muito interessante de aumento nos preços da arroba. Esse aumento veio acontecendo nas semanas anteriores, mas parece que a gente chegou aí num patamar que a movimentação começa a ficar pequena em direção a novas altas. Será que chegamos aí num teto dos preços ou será que ainda podemos ver alguma evolução aí nas cotações? Enfim, qual é o cenário que a gente tem hoje e que pode determinar o rumo dos preços? Essa análise a gente está pedindo para que o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, faça aqui para a gente no Notícias Agrícolas. Thiago, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, estamos próximos de um teto de preços para arroba ou temos ainda condição de continuar aí evoluindo com essas cotações? O que tem de informação no cenário do boi hoje? Seja bem-vindo.
Obrigado, Alexandre. Grande abraço. Sempre bom estar novamente passando informações para os ouvintes de Notícias Agrícolas, tá? E agradecer novamente esse espaço. Bom, vamos lá. É um momento interessante, né? Podemos dizer dessa maneira, né? A gente veio com uma expectativa, vem vindo com uma expectativa por parte da cadeia, principalmente dos pecuaristas, de preços valorizando, principalmente do boi gordo, sem contar a reposição, a gente já comenta um pouquinho, mas o boi gordo vindo numa tendência firme de alta, principalmente de setembro, né? O que a gente pode analisar? Ah, se é o teto, não é o teto, o que a gente esperar daqui para frente? Um termômetro interessante sempre é o mercado futuro, porque são contratos, a gente pode discutir se tem muitos contratos ou não em aberto, mas acaba sendo, sim, um sinalizador, até um balizador de perspectiva futura. O mercado futuro, realmente, ele já vem bem aquecido, né? Até o final do ano, a gente está falando ao entorno de 167, na virada do ano 170, 171, outubro do ano que vem 178. Então, no curto prazo, podemos dizer assim, a expectativa é boa. E por que a expectativa é boa? A expectativa é principalmente pelo momento que a gente tem de exportação, e isso ajudou a sustentar o preço, tá? Então, é o primeiro ano que todos os meses do ano a gente exportou mais de 100 mil toneladas de carne bovina in natura. Então, pela primeira vez da história, todos os meses, e isso deve se manter até o final do ano. E isso ajuda, sim, a segurar esse preço do boi, tá? A gente veio daqueles dois anos, 2017, 2018, começo de 2019, com uma oferta maior desse animal, até mesmo esse ano. Esse ano a gente teve uma safra, chuvas, podemos dizer assim, um pouco mais alongadas, terminando no Brasil Central lá por maio. E isso ajuda também a aumentar essa oferta, principalmente nos meses seguintes. Isso foi sofrido, aí a gente entrando um pouquinho, a gente falou da demanda externa, um pouquinho também da demanda interna, mas principalmente da oferta. A gente teve aí um confinamento de primeiro giro, de certa maneira, mais restrito. A perspectiva de milho baixo do começo do ano se reverteu, lá por abril, maio, por causa da peste suína na China, uma demanda maior de produtores de frango e suínos, né? Então, isso fez com que o milho encarecesse, a reposição já vinha, sim, sinalizando alta, e o mercado futuro também não deslanchava nesse final de ano, sempre margeando 160, 162, olhando no primeiro semestre. Isso fez com que o confinamento do primeiro giro não fosse, de certa maneira, mais forte. E isso, sim, a ter uma restrição de oferta nos meses de agosto, mas principalmente agora em setembro, tá? A gente observou setembro pico em 2017, setembro pico em 2018, por outros motivos, delação em 2017, a questão do milho alto em 2018, também muita gente não confinou, mas esse ano principalmente pela perspectiva de preços não tão atraentes do boi e milho mais forte, tá? Esse é o ponto, então restrição de oferta. Agora, e o que esperar agora, outubro, novembro, dezembro? Como eu falei, a gente tem uma exportação forte, mas também a gente tem uma demanda interna que sempre melhora no final do ano. Ah, Thiago, a gente está sempre falando da demanda, que vai melhorar, e a gente não está observando ao longo do ano. Isso é fato? Isso é fato, isso acontece. Mas a gente tem que lembrar que no final do ano, frigoríficos compram mais para abastecer principalmente o varejo para as festas de final do ano, seja Natal, Ano Novo, as confraternizações. Então, isso tem uma demanda assim aquecida, onde o traseiro, geralmente, de agosto para frente, sobe mais de preço. E isso puxa o boi, isso puxa a rentabilidade do frigorífico e ele acaba buscando mais animal. Então, demanda externa firme, uma demanda interna no final do ano interessante, ajuda assim, a sustentar o boi. E a oferta, provavelmente a gente tenha mais animal de confinamento, mas essa demanda deve sustentar esses preços. Então, a gente analisa dessa maneira. Tá?
Ou
o
seja,
mercado, um cenário consumidor interessante.
Uhum. Um cenário positivo para preço, então.
Sim, é um cenário positivo. É o que a gente sempre vem falando nas nossas conversas, Alexandre, até mesmo com o pecuarista. Realmente, é sempre bom a gente ter cálculo, né? Porque a gente entra num período do ano que também o frigorífico, ele sabe que o pico, por exemplo, eu falei agora há pouco, outubro do ano que vem, R$ 178,00 uma arroba. Provavelmente, quando eu estava ano passado, em dezembro do ano passado para esse ano, o sinal estava 164. Muita indústria, muitos operadores travaram a 164 para outubro, né? Então, a gente está vendo uma... A gente tem que sempre o quê? Ter essa gestão. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode ser mais alto o preço, como pode ser mais baixo. Então, o frigorífico, ele trabalha outubro, novembro, tradicionalmente com contratos. Então, o que acontece muito agora nesse período de outubro? O gado contratado. Então, o que a gente pode observar são oscilações de preço. Uma tendência de alta, mas o boi pode subir, pode cair, vai depender muito da escala do frigorífico. Essa é a minha fala para o produtor ficar atento, tá? Que o mercado está interessante, está muito interessante. E vai ser interessante ao longo dos próximos meses, até no começo do ano que vem, assim por diante. Mas tem que tomar um pouco de cuidado e saber bem negociar esse gado aí.
Muito bem. Vamos por partes, então. Primeira questão da oferta. Você já falou aí de uma oferta restrita e do desânimo do produtor em fazer o confinamento de primeiro giro. Mas e o confinamento de segundo giro? Ele foi estimulado, Thiago? Temos o risco de ter um confinamento maior nesse segundo giro a ponto de interromper um processo de alta nos preços?
Eu acredito que a gente vai haver sim um confinamento maior, sim, até pelas perspectivas de ter um número de animais confinados esse ano um pouco superior do que o ano passado, sim, mas eu acredito, de novo, que a demanda vai segurar esse preço.
Ah, é?
Uma demanda chinesa segurou os preços em 2018, segurou os preços em 2019. Então, a demanda segura e enxuga, porque realmente, se a gente pensar num boi de 160 aqui, um boi chinês é 450. Então, a gente tá vendo a China comprando mais carne nossa, comprando tudo quanto é tipo de animal, e o frigorífico pagando a mais por esse boi chinês. Então, todo esse cenário, por mais que eu tenha mais animal confinado, sim, eu vou ter uma oferta mais, teoricamente, maior, mas ajustada a uma demanda mais firme. Sem contar que frigoríficos geralmente operam, eles abatem muito animal cruzado esse ano, final do ano, por causa do confinamento, para manter uma oferta desse tipo de carne ao longo do primeiro semestre, quando eu tenho um gado mais tradicional, mais ebuíno, mais Nelore. Então, eu abato também mais carne, há uma demanda maior por esse tipo de carne para manter a oferta no primeiro semestre desse gado cruzado, dessa carne cruzada. Então, isso daí ajuda, assim, a sustentar esse preço do boi.
Muito bem. Então, vamos focar na questão da demanda e principalmente essa demanda de exportação. Você sinalizou aí a China como um potencial responsável aí pelo enxugamento, digamos assim, da oferta no mercado interno. Mas Qual é o potencial da China, o real potencial da China aí nesse consumo de carnes do Brasil, hein, Thiago?
Vamos lá. Realmente, a gente já falava uns 10, 15 anos atrás, né, do dragão adormecido, podemos dizer assim. A China se torna, em setembro, no acumulado do ano, o maior comprador de carne bovina do Brasil. Daí era Hong Kong. Ah, Thiago, mas Hong Kong é a mesma coisa que China. Então, eles compram separadamente. Então, Hong Kong sempre foi o grande comprador. Mensalmente, individual, agosto, a China já tinha passado Hong Kong. Mas acumulado de janeiro a agosto, Hong Kong ainda comprou muito mais carne bovina do Brasil do que a China. Mas em setembro, a China acabou passando. Então, no acumulado de janeiro a setembro, o nosso maior player é a China. E qual é o potencial disso? Ela tem potencial de crescer, porque o mercado chinês está falando de 1,3, 1,4 bilhões, mas cerca de 300 milhões de pessoas com acesso a esse tipo de proteína. É um mercado interessante, com menos 5 kg habitante ano. Aqui a gente tem 200 milhões, 35 kg habitante ano. Então, o potencial é interessante. A questão é realmente você ter um tratado comercial forte, como vem acontecendo, como a tua própria ministra, o ministro anterior, vem trabalhando fortemente nessa relação. O potencial existe, mas aí vai depender dessa relação comercial e também vai depender da saúde financeira deles lá. Eles vêm crescendo, né, vai reduzir um pouquinho esse ano, como todos os países, como a Alemanha, a Europa como um todo, o Brasil também patinando um pouco, mas a China vai cair um pouquinho também. Mas, no geral, é uma demanda, podemos dizer, consistente. Então, é um parceiro muito importante para o momento atual do Brasil.
Mas a dúvida era se eles fariam a substituição das proteínas. Eles estão acostumados aí com a carne suína, principalmente, né, Thiago? Aparentemente, a carne de ave não viria primeiro que a carne bovina?
A de ave, evidentemente, por ser uma proteína mais barata. Né? Mas, por exemplo, a gente pode tomar um exemplo como o Brasil. Tá? Exemplo o Brasil, né? Não é o mesmo caso. A gente tem um consumo aqui muito baixo de carne suína. A carne bovina, tradicionalmente, sempre foi a mais consumida. Sim. A carne de frango veio como uma proteína barata. E bem lá, a carne mais consumida lá é a carne suína. Disparadamente é maior. E a carne de frango, ela surge como uma proteína barata, como uma carne para entrada no mercado de proteína animal. Tá? Então, isso pode acontecer? Pode acontecer. Qual que é o limite da carne bovina? A gente precisa entender realmente como é acessado esse mercado. A gente tem uma massa chinesa que realmente já aprendeu a comer carne bovina.
E gosta,
e muitas,
né,
vezes não vai trocar esse consumo. Perfeito. Assim como o brasileiro. O nosso consumo caiu um pouquinho nos últimos anos. Mas, no geral, a gente não deixou de comer carne bovina. Porque a gente está falando de 75%, 80% do nosso mercado é doméstico. E o preço não derreteu. O preço pode ter deflacionado em relação aos últimos anos. Mas, no geral, eu tenho uma carne bovina ainda fortemente consumida no Brasil. Isso é natural dos países. A carne bovina acaba tendo um sabor e uma atração muito maior do mercado. Pode haver substituição? Evidentemente, seja por política governamental, até mesmo de controle de demanda, isso pode acontecer, como já aconteceu no Brasil em décadas passadas, já aconteceu na China anos atrás, pode acontecer naquele país, até porque a China subsidia a produção de porco. Então, eles vão buscar alguma maneira de resolver o problema sanitário e dos próximos 2, 3 anos voltar essa produção de porco, isso é natural. Tá? E o frango acaba sendo, né, uma válvula de escape em termos de custo. Mas eu tenho um nicho de mercado que vai demandar a carne bovina, que é um nicho de classe B e A, que o chinês também aprendeu a comer. Então, eu acredito no mercado consolidado.
Tá? É, né?
Temos um espaço, sim, que vai depender de negociações, mas é um mercado consolidado.
Isso é importante, né, Thiago, de ser dito, porque o que se imagina é que ao se restabelecer a produção interna de suínos na China e a demanda por proteína externa, né, ou fora daquele país diminuir, que eles deixariam todo o possível investimento que foi feito, que está sendo feito aqui no Brasil para atendê-los nesse momento para trás. Então, não é bem assim, né? Vai cair no gosto do chinês, digamos assim, Thiago?
Não, cai no gosto do chinês. Óbvio que nós estamos falando de comércio, né? Até o tempo atrás, em 2000, o maior comprador nosso era a União Europeia, depois se tornou a Rússia, né? A nossa carne bovina, e Hong Kong foi ganhando espaço, assim como a China entrou. Pode ocorrer uma reversão também? É natural, a gente está falando de comércio, por isso que eu falei logo aqui no começo, quando a gente falou dessa relação com a China. Temos que ter bons acordos, bons tratados, e até mesmo de compra e venda. A gente precisa amarrar o mercado chinês ao mercado brasileiro também. Assim, evidentemente, a gente só quer vender. E aí, tem produto que a gente pode comprar chinês? Que seja. Então, essa relação comercial tem que ser muito bem enraizada para a hora que eles retomarem o rebanho suíno, etc., e mesmo eles gostando da carne bovina, eles não deixem de comprar. Tá? Então, eu acho que isso é o fundamental. Mas a gente já... A carne bovina cai no gosto chinês, sim. E a gente tem tratado, podemos dizer, um caminho muito aberto, muito interessante com aquele mercado. Mas, de novo, é um comércio. Por isso que a gente tem que estar muito atento, não depender também só desse mercado. Eu venho falando em algumas análises, algumas entrevistas, exatamente isso. Me preocupa, como economista, também, o mercado demandar 44% da nossa carne, como foi China e Hong Kong ano passado. Qualquer problema que a gente tiver, desde comercial, desde sanitário, desde briga, política, que seja, tá? Isso pode afetar. E quem paga o preço é a cadeia produtiva, né? Então, por isso que eu gosto muito de olhar para os acordos comerciais, tratados comerciais, para salvaguardar um mercado. Mas se o mercado é potencial, é. Que o chinês aprendeu a comer carne bovina, aprendeu.
Muito bom. Tiago, legal te ouvir, mas só um detalhe que ainda faltou a gente discutir, demanda interna. Você lembrou aí que a gente está, desde final do ano passado, começo desse ano, sei lá desde quando, a gente está esperando essa reação do mercado interno, né? Afinal de contas, tirando essa reação pontual de final de ano que você bem colocou e justificou aí que pode ser importante para a formação de preços, como é que fica a demanda interna, hein, Thiago? Qual que é a sua expectativa?
Eu acho que é um mercado que vem mudando. A gente vem discutindo muito a questão, a palavra não é modismo, óbvio que não é modismo, mas a mudança no padrão alimentar das pessoas, seja comendo menos carne, sendo vegano ou não que seja, mas pensando no consumidor de carne. O consumidor de carne mudou. Eu tenho na população 150 milhões de pessoas, podemos dizer assim, que quer preço, que quer carne commodity, que é a picanha, independente em que raça que for, mas que seja barato para fazer no final de semana com a família. Isso existe. Mas, por outro lado, eu tenho um nicho de mercado, seus 50, 60 milhões de pessoas, que eles estão buscando qualidade. Vinde isso, o abate de novilhas, que foi o maior da história no Brasil, vem sendo ao longo do ano de 2019. Então, a gente está observando, voltando à questão do consumo interno, dois diferentes tipos de consumo. Um consumo mais comoditizado, querendo preço, e que isso sim, uma taxa de desemprego melhor, né, caindo, né, voltando o emprego, voltando a subir, a renda voltando a subir, e isso é um gatilho. Isso daí já se reverte em maior consumo de carne bovina. Por outro lado, eu tenho um nicho de mercado comprando qualidade. E esse comprador não deixou de consumir. Né? Eu estou falando de cerca, de novo, de 50, 60 milhões de pessoas. Isso é um volume muito grande. É que a gente divide o quilograma per capita para todo mundo. Mas não é todo mundo que tem acesso à carne bovina. Eu estou falando de um nicho que come muita carne. E esse vem comprando o gado diferente. E isso afeta até o quê? O produtor. Porque eu tenho, desde bezerro, diferentes preços, né? Até a própria novilha, assim como o boi gordo. Seja ele que é o boi Europa, o boi China, mas eu tenho um consumo interno que também precifica melhor esse gado. Então, o mercado doméstico, ele mudou ele está mais exigente em come, mas eu tenho um mercado que não é tão exigente, mas ele é exigente para preço, que vem melhorando, que vem se recuperando. Então, esse é um cenário importante.
Que ainda tá? Depende da recuperação da economia.
Interno, sempre, né? A carne bovina é o que a gente sempre trabalha com elasticidade. A maior tem elasticidade, renda, demanda, né? Melhorou um pouquinho a renda, eu melhoro muito a demanda. Então, ele sente mais, tá? E a expectativa é sempre positiva. O emprego deu uma melhorada, não era o que se esperava. A gente está observando a economia dando sinais de melhora, até mesmo em vendas, no varejo, assim por diante. Então, acredito sim que vai ser interessante aí nos próximos meses uma demanda interna mais sólida. Tá?
Legal. Muito bom. Tiago, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, colocando pontos importantes aí para a discussão, principalmente de quem produz, né, na ótica de quem produz aí, para entender o futuro, a necessidade de novos investimentos, a necessidade de participar ou não desse mercado e o que produzir para esse mercado. Valeu muito a dica aí a sua para os internautas. Obrigado por enquanto, Tiago.
Ah, obrigado vocês, eu acho que o fundamental é trocar experiência, trocar informação, eu acho que isso a gente busca para deixar uma cadeia mais forte, um produtor, até mesmo industrial, melhor para uma tomada de decisão. Então eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, a gente está sempre à disposição. Tá
Valeu,
bom?
Grande abraço, Thiago, até a próxima. Tá aí o Tiago Bernardino de Carvalho, economista, pesquisador do CPEA, conversando com a gente, trazendo informações, portanto, do mercado do boi. Tiago está otimista aí com esse mercado e principalmente em função das sinalizações que o mercado futuro vem dando para os preços. Vamos ver então na tela como estão as negociações. Olha aí, o outubro, R$ 162,25 por arroba, hoje subindo 0,12%. Novembro, R$ 165,20. Uma alta pequena de 0,09% e o dezembro, R$ 167,65, também subindo 0,09%. Janeiro de 2020, na casa dos R$ 171,00 ainda, sem alteração em relação ao fechamento de ontem. E você ouviu o Tiago falando que para outubro do ano que vem tem preço na B3 sendo praticado aí na casa dos R$ 178,00. O boi gordo, indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, fechou o dia de ontem a R$ 160,35, com uma ligeira queda de 0,12%. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui, eu agradeço muito a sua atenção e audiência.